Olá, Sérgio, boa tarde.
Olá, Luciana Penha, boa tarde a você, os ouvintes. Nós vamos conversar no CBN Rural da tarde desta terça-feira com o senhor José Cícero Aderaldo, vice-presidente de negócios da cooperativa Cocamar, também conhecido, mais conhecido como Zico. E eu agradeço, Zico, muito obrigado, viu, por atender nosso convite e trazer as informações aí da cooperativa de comercialização, desse cenário que nós estamos vivendo, aos ouvintes da CBN. Boa tarde.
Boa tarde, Sérgio. Boa tarde aí a todos os seus ouvintes.
Ô, Zico, esse é um ano atípico, né, sob o ponto de vista da comercialização. Por causa da forte variação cambial aí de 45% desde o início do ano, o produtor encontrou boas oportunidades, tanto para comercializar a safra de 2019-20, que já está em 80%, em outros anos era inferior a 50%, quanto também antecipar os negócios da safra 2020-21, só para o ouvinte ter uma ideia, que era sempre de 3% a 5%, e nessa época nós já estamos, o produtor já negociou 30% da sua safra, que nem foi colocada a semente no chão ainda. Zico, esse cenário é muito favorável ao produtor e para a cooperativa, hein?
Não, a gente sempre tem que destacar, porque a cooperativa nada mais é do que uma grande fazenda, né? A cooperativa é a soma das diversas propriedades dos diversos produtores, né? Então, quando um negócio ele é bom para o produtor, naturalmente ele passa a ser bom para a cooperativa também, porque ela é uma extensão do produtor, né? Então, o que a gente viu esse ano, e você resumiu de uma maneira muito precisa, é que a desvalorização do real, sair aí o câmbio daquele patamar de 4, 4,20 e ultrapassar os R$ 5,00, ele, mesmo que tenha havido uma queda real de preço no mercado internacional dos principais produtos que o nosso produtor produz, a desvalorização do real acabou compensando e muito, né? Então o produtor viu uma oportunidade, ele enxergou ali uma oportunidade de bons preços e ele vendeu. Ele vendeu de uma maneira muito acelerada a safra anterior e também já percebeu oportunidades de comercialização da safra futura. Sempre lembrando também que quando ele vende a safra futura, ele também já começa a operar, então ele também já se antecipa na compra. Então não quer dizer que também, ó, ele vendeu 30% agora, ele vai continuar nesse ritmo. Não, normalmente ele vende aquela parcela que é para fazer frente ao custo de produção, ao custo dos insumos. Então o que a gente entende é que tem havido uma antecipação daquela venda que normalmente aconteceria ali em julho, agosto, setembro, e ele antecipou por conta dessa desvalorização do real.
Agora, Zico, esse dólar valorizado, só para você ter uma ideia, você deve ter aí no teu computador também, o dólar está agora, nesse momento, em alta, 5,73, uma alta de 0,10%. O produtor não compra o insumo atrelado a dólar, porque já que vários deles são importados, ele não pode estar tendo aí uma situação de estar achando que está ganhando muito e não está muito?
Tem impacto nos dois, Sérgio. Tem impacto no preço do produto, do soja que ele produz, e também tem impacto no preço dos insumos. Mas os pesos são muito diferentes. Por um exemplo, quando há uma desvalorização cambial e o dólar sai de 4 e vai para 5,70, como é o caso 5,73, todo o preço da soja do produtor é dolarizado. 100% do preço é dolarizado, ele vende para exportação. Então, o impacto sobre o preço do produto dele é pleno, de 100%. Quando o produtor compra um insumo para ele plantar, parte desse insumo é importado, mas apenas uma parte. Às vezes é a fórmula do adubo que é importado, às vezes é o princípio ativo de um veneno. Mas só parte do custo é dolarizado, a outra parte é custo interno, é custo em reais. Então, o impacto nos insumos não é na mesma proporção que acontece no soja. Por isso que acaba tendo uma vantagem, por isso que o produtor se antecipa. Porque houve um impacto cheio no preço de venda do produto dele e um impacto parcial no custo de produção. De maneira que, hoje dá para a gente falar que a relação de troca para o produtor, ela é mais favorável do que a que foi na última safra.
Tá certo. Agora, Zico, o balcão da Cocamar está em torno de R$ 97, R$ 98 hoje para negociar a saca de 60 quilos da soja. E vocês já estão, já fizeram uma colocou já no balcão também para a safra futura, a R$ 100 a saca para pagamento de mês de abril, né, se eu não me engano, de 2021. Essa onda, vamos dizer assim, vai até quando, hein? Você já passou por um momento desse na cooperativa, nesses seus não sei quantos anos aí de Cocamar?
Nem fala quantos anos, hein? Não, ninguém viveu um momento inusitado como a gente está vivendo agora. É um negócio totalmente fora de propósito. Vamos lembrar que a gente teve o preço de quadro a R$ 100, três dígitos. A gente até estava preocupado um mês atrás, se atingir 100, será que o nosso sistema está preparado para colocar três casas no preço da saca de soja? Porque a gente nunca imaginou que isso aí seria factível num curto espaço de tempo. Como ninguém imaginava que o dólar pudesse ultrapassar os R$ 5 e ultrapassar da maneira que ultrapassou, não é? Então, é um momento totalmente diferente, que o produtor também, ele não tem bem certeza do que vai acontecer. Mas uma coisa é fato, ele vendendo soja, a gente sempre recomendou ao produtor uma venda parcelada. Então, ele tendo vendido soja lá atrás a 80, tendo vendido um pouco a 85, tendo vendido um pouco a 90, um pouco a 98, ele está fazendo uma boa média e vai deixar uma boa receita para ele. E é com essa expectativa de fazer uma média que ele também já começou a vender a soja futura do ano que vem. E não vendeu a R$ 100, ele vendeu a menos. A maior parte da soja vendida para o futuro é a R$ 90. Foi um mau negócio? Não foi um mau negócio, porque ele também comprou os insumos e já fez a trava. Ou seja, ele vai parcelando essa comercialização, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Então, ninguém imaginava em janeiro. A gente se reuniu com economistas do Brasil para falar de futuro da safra. Ninguém imaginava que pudesse ter um desenho dessa natureza, uma magnitude de preço como a gente está vendo agora. Nós nunca vimos vender 80% da safra até o dia 30 de abril. Isso nunca existiu. Sempre foi uma comercialização parcelada. Então pegou todo mundo de surpresa e, de certa forma, o produtor, muito atento, porque a gente vai levando essas informações para ele também, o tempo todo, a gente quer sempre deixar o nosso produtor bem informado, ele foi também fazendo, se apropriando e vendendo e fazendo a sua média, o que a gente acha que foi uma boa estratégia. Agora, o que vai ser de agora para frente é a mesma incógnita que a gente tinha em janeiro. Ninguém sabe.
Ô Zico, agora, numa projeção aqui, eu estava vendo ontem, até saiu no CBN Rural da manhã de hoje, que analistas da Reuters estão dizendo aí que nós devemos fechar o ano de 2020 a R$ 5,28 o dólar e 2021 a R$ 5,00. Você está nessa onda dos economistas pesquisados pela agência Reuters? E qual a orientação para o produtor com essa ciranda cambial que está acontecendo aí, hein?
Previsão de dólar existe para desmoralizar economista. Na verdade, todo economista, ele parte da premissa da previsão do câmbio a partir do número que ele vê agora. Então, em janeiro, era R$ 4,00, todo mundo falava, olha, final do ano deve fechar R$ 4,20, R$ 4,30. Aí o dólar foi a R$ 4,60, R$ 4,70, olha, não, final do ano o dólar deve fechar R$ 4,50. Agora que o dólar foi a R$ 5,70, não, final do ano pode fechar a R$ 5,20. Então, essas previsões aí não quer dizer nada, essas previsões só quer dizer o seguinte, eles não sabem para onde é que esse negócio vai. Como ninguém sabe, porque ninguém detém todo o controle das variáveis econômicas que influenciam no câmbio. Então, num cenário desse, de extrema incerteza, o que é que a gente recomenda para o nosso produtor? É aproveitar as oportunidades. Por um exemplo, na hora que o soja bateu 90, o preço bateu R$ 90 para o futuro, o nosso produtor se empolgou e quis vender a soja futura a 90, porque nem a anterior ele havia vendido a 90 ainda. Então ele vendeu. Então, na hora que ele vendeu a soja, nós falamos para ele, olha, cuidado, porque você vendeu a soja e o preço dos insumos também oscila de acordo com o câmbio. Então não fique é pendurado só com uma perna feita, só com uma operação feita. Então a gente soltou uma campanha de venda de insumos para que ele não ficasse exposto. Então agora ele já comprou os insumos para a próxima safra, então ele não está mais no risco. Então o que a gente está pedindo para o produtor é não corra risco. Hoje nós temos uma situação extremamente favorável para o produtor que quer adquirir os insumos para a safra que ele vai plantar só em outubro, que é, ele compra hoje todos os insumos usando menos sacas de soja do que usou na última safra. É 15% menos de sacas de soja que ele precisa em relação ao ano passado. Então, o que a gente recomendou? Trave os seus custos, compre os insumos e faça o seu contrato futuro para você já fazer um hedge de uma parte de sua produção. E a partir dali do segundo semestre, a gente enxergar para onde é que vai o mercado. Porque tanto pode cair como pode subir mais. Mas ele tendo garantido já o custo de produção dele numa condição extremamente vantajosa, já é uma boa largada.
Ô Zico, agora mudando um pouco de assunto. Mesmo com essa... Nós estamos passando aí por uma seca histórica. Faz 50 anos, parece que a gente não tem uma seca como essa que nós estamos fazendo. Mesmo assim, o Brasil e o Paraná vão ter aí números extraordinários, com talvez batendo recordes aí. E a questão de armazenamento está equacionada, é?
A questão do armazenamento era uma grande preocupação, porque a nossa safra de soja esse ano, ela foi uma safra grande, né? Então, causava receio em todo mundo pelo volume que vinha, mas foi resolvido, porque com essa disparada dos preços, o produtor vendeu, como você bem disse, 80%. Todo esse soja que o produtor vendeu vai ser embarcado, sobretudo para a China, é o grande comprador brasileiro, até junho e julho. Então, a questão dos armazéns de soja está resolvida. E, infelizmente, a questão dos armazéns não vai trazer um problema para o milho, porque a safra de milho está sendo impactada por esse clima adverso, o clima não está bom. Então nós não vamos ter recorde de produção de milho, certamente não vamos ter. Nós teremos perda de produtividade de milho. E também, por conta dessa desvalorização do real, também uma boa parcela de milho que vai ser colhido em julho, junho, julho agora, também já foi vendido para o mercado de exportação. E não é pouco não, já tem um volume bastante expressivo também para ser embarcado aí ao longo de junho, julho e agosto.
Zico, então, uma pergunta,
não vai ser um problema rápido, esse ano, não. Porque a comercialização está muito acelerada.
Tem alguma coisa a ver com o Covid, com essa pandemia?
Eu acredito que não. Tem a ver com a quebra de safra que os Estados Unidos teve no último ano, de soja, né? E com a guerra comercial que eles estabeleceram com a China. E a China deu preferência para a compra de produto brasileiro. Então, a China querendo comprar e o Brasil querendo vender, encaixou mais ou menos assim, a fome com a vontade de comer, né? Então, eles querendo comprar e nós querendo vender, o volume de soja vendido para a China foi uma coisa assim espetacular. Então, não tem muito a ver com o Covid em si. Tem a ver que ele provocou toda essa crise econômica e jogou o dólar lá em cima, que acelerou a nossa comercialização.
José Cícero Aderaldo, Zico, vice-presidente de negócios da Cocamar, falando no CBN Rural da Tarde desta terça-feira. Muito obrigado, Zico. Sempre um bom papo falar com você. Uma boa tarde.
Boa tarde, tudo de bom.
Luciana Penha, boa tarde a você, aos ouvintes, e até amanhã.
Até amanhã, Sérgio. Muito obrigada, hein?